E tá meio fraco. Vocês querem alguma bolacha, alguma coisa, não? Fortalecer aí? Um todinho? Eu quero que vocês prestem atenção, tá? Se você puder vir o mais pra frente possível ainda. Porque a gente vai tratar de um assunto muito importante. O microfone tá cortando. Não sei se é a bateria, o que que é. Pediria uma ajuda. É o seguinte, nós vamos falar hoje sobre orfandade e as suas consequências. O que é orfandade? Como é que a coisa anda nesse ímpeto? Então eu queria que você estivesse bem atento. Vou fazer uma pergunta aqui, quero que vocês me respondam, tá? O que significa... Não vou perguntar, vou fazer uma pergunta diferente. O que você pensa? Qual a primeira mensagem, qual a primeira palavra que vem na sua mente quando eu digo essa palavra aqui? Autoridade. O que é? O que significa autoridade? Depois que eu falo autoridade, qual o primeiro significado que vem? Para palavra, som. Com a palavra autoridade. Alguns exemplos, por favor. Poder. Força. Respeito, honra. Obediência. Boa palavra. Que mais? Domínio. Segurança. Ótima palavra. Que mais? Submissão. Mais alguém? Eu vou falar por que eu estou perguntando isso para você daqui a pouquinho. Eu vou te falar qual o primeiro significado da palavra autoridade na vida de um cristão. Vou falar uma coisa para vocês. Que todo mundo aqui tem família, não tem? Alguém nasceu de cegonha? Ou de ovo, choco? Não. Todo mundo tem família aqui, né? Vou te falar uma coisa. O diabo, a intenção do diabo é destruir a família. Por quê? Eu vou colocar para vocês agora por que o diabo quer destruir a família. Por que ele investe tanto contra a família? Beleza. Então, por que o diabo destrói tanta família, investe tanto contra a família? Sabe por quê? Porque Deus, quando criou o homem, colocou o homem dentro de uma família. Não foi isso? Deus criou Adão e Eva. E depois teve os filhos fora do Jardim do Éden. Mas por que o diabo quer destruir a família? Porque tudo que você consegue fazer contra a família, você atinge Deus. Temos isso. Quando o diabo atinge a família, destrói a família, ele está destruindo a criação de Deus. Mas o mais importante que ele consegue fazer é destruir a imagem de Deus. Eu vou explicar isso para vocês. Orfandade, na verdade, esse espírito de orfandade, ele quer destruir, aniquilar, retirar, deturpar, dissolver a imagem de pai. Por quê? Porque Deus é o quê? Pai. Então, quando o diabo consegue fazer isso, ele consegue destruir na família, tirar a segurança, colocar insegurança, colocar mentiras, destruindo a família, ele consegue ao mesmo tempo deturpar a imagem de Deus como pai. Sabe, o dever da família, na verdade, é refletir o amor de Deus. Onde você nasceu? Pício. Onde você nasceu era um ambiente propício para ser refletido a imagem de Deus. Amém?
Glória a Deus.
Então, a sua família devia refletir a imagem de Deus. Na verdade, a família serve para refletir o reino de Deus e o pai natural serve para refletir a imagem do pai celestial. Por isso que quando o diabo investe muito contra a família, principalmente na figura do pai, retirando o pai, anulando o pai, deturpando o pai, ele automaticamente consegue deturpar, anular a imagem de Deus como pai. E aí a coisa complica. Nós vamos ver as consequências disso. Sabe? Orfandade, então, é tudo aquilo que destrói a imagem de pai. A proteção, o carinho, a segurança, o favor, o conquistar, o vencer, o apoiar, o apostar nas pessoas. Tudo gira em torno de uma coisa: o teu relacionamento familiar, principalmente com o teu pai. Sabe, todo ser humano tem uma necessidade, todo, em qualquer situação, em qualquer estado, em qualquer lugar do mundo, todo ser humano tem duas necessidades. Uma é de ser amado e a outra é ser aceito. Diga comigo, ser amado e ser aceito. A maior dificuldade do homem, muitas vezes ele corre atrás disso a vida inteira, é de ser amado e de ser aceito. Talvez eu e você estejamos assim hoje. Eu vou explicar para você então, primeiro, como funciona a orfandade, depois as consequências dela, tá bom? Como é que funciona a orfandade? Como é que ela impera em nossas casas? Primeira coisa, existe um legado aqui no Brasil que vem lá dos portugueses. Todo mundo sabe aqui que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. E quando os portugueses vieram para o Brasil, tem um grande problema. O catolicismo veio junto. Mas esse catolicismo, na verdade, não era só um catolicismo puro. Na verdade, era um catolicismo islamizado. O que é isso? Era um catolicismo que foi influenciado por raízes islâmicas, por princípios islâmicos. Pode perceber que a Península Ibérica, lá pelo, antes do Brasil ser descoberto, foi dominado pelos islâmicos durante 700 anos. Prova disso também é que você pode perceber que alguns santos católicos, nas suas roupas, têm alguns hieróglifos, né, hierógrafos, né, em árabe, tem escritas em árabe. Em santos romanos tem escrita em árabe. Por quê? Existe a influência do Islã no catolicismo. Pode perceber que no catolicismo, a Santa Inquisição matou mais de 50 milhões de cristãos. É aquele negócio, ou você aceita o Papa e Deus, ou você está fora. E mata, punha na fogueira. 50 milhões de cristãos foram mortos na Santa Inquisição. Põe Hitler no chinelo. Isso em nome do Pai. Papa, Deus dos católicos. Então, quando os portugueses vieram trazendo isso para o Brasil, veja bem, eles tomaram o Brasil como colônia, exploraram o Brasil. Agora pergunta, o que eles fizeram com o Brasil? Mandaram um monte de português trabalhar aqui? O que eles fizeram? Pegaram o povo daqui, os índios e os negros também da África que vieram junto como escravos e exploraram a nossa terra. Desfilharam um monte de gente, arrancaram de casa vários filhos, várias filhas, filhas eram abusadas, usadas como escravas pelos portugueses, e tudo que era explorado na terra era retirado daqui e levado para lá. Ou seja, existe um legado, desde 1500, de orfandade. Brasil não tem pai. Brasil foi formado sem pai, sem cobertura. Então esse é um legado que já impera, até hoje isso impera em nossas vidas. Você pode perceber que todos os índios foram dizimados. Sabe por que os índios foram dizimados? Já parou pensar nisso? Né? Puxa vida, Deus permitiu tanta gente ser tão maltratada, tão cruelmente dizimada. Os índios foram dizimados no Brasil. Mas sabe por quê? Antes do povo chegar aqui, povo dos portugueses, tem vários textos na história que diz que os índios eram antropófagos. Eles comiam gente, eram canibais. E cultuavam muitos demônios como deuses, falsos deuses. Canibalismo. Até hoje você percebe que os índios ainda cultuam muita idolatria, muito problema. Eles eram muito sensuais. Esse negócio de índio, aquele negócio de índio inocente, totalmente pelado, não cai nesse conto do vigário. Tem um texto que fala que quando chegaram os portugueses de navio, as mulheres deixavam os maridos índios na cabaninha e iam até o navio trocar o corpo por especiarias. Eram totalmente sensuais e se davam os portugueses em troca de prata, ouro, qualquer coisa. Rasgando, deturpando também a família. Isso também veio muita consequência de maldição sobre os índios. Por isso que eles foram dizimados. Outra coisa importante. Aliás, você pode até perceber. A minha esposa, por exemplo, tem raiz indígena. Diz que a avó dela era índia. E naquele tempo é o seguinte. O homem pegava a mulher no laço. Vem cá e acabou. Não tinha conversa, não. É, você vai casar com isso aqui, você vai casar com isso aqui e acabou. E era feito da marra. Continuando, outra coisa da orfandade. Pela identidade de ídolos regionais. Todos os ídolos do Brasil, todos os ídolos do Brasil, pode perceber, como é que eles são? Uma santa, é verdade? A maioria dos ídolos é uma santa. A padroeira, ex-padroeira do Brasil, se Deus quiser, né? A senhora Aparecida. Carrega, é uma santa com um bebê no colo, não é verdade? Totalmente indefeso, o bebê, e pergunta: cadê o pai da criança? Cadê a figura do pai nos santos católicos? Não existe. Sempre é promovido a imagem da santa, ainda fala como mãe de Deus. Mas pode perceber que tudo isso é investindo contra a imagem e figura do pai. Agora vamos às coisas mais práticas na nossa casa. Um pai ausente fisicamente. Eu tenho uma senhora comigo e não conheceu o pai. Quando ele nasceu, o pai tinha ido embora. Quando a mãe dele ficou grávida, o pai foi embora. Fugiu de casa, abandonou a mulher, ele e a irmã que já tinha nascido. Quando o pai fisicamente não está em casa, em caso de separação, de fuga, abandono, não importa. Fisicamente, quando o pai não está em casa, isso é orfandade. Na verdade, o filho que tem o pai, eu sei que isso é uma consequência, mas eu vou misturar um pouco. O filho que não tem o pai em casa, fisicamente, o filho tenta ser o pai dele. Ele assume para ele a responsabilidade de ele ser pai dele mesmo. Ele fica sem referencial. O referencial dele é um covarde, muitas vezes, que abandonou a família. Fugiu diante dos problemas. Quando o pai fisicamente não está em casa, essa criança cresce com instabilidade, falta de confiança. Outra coisa que acontece muito, o pai ausente emocionalmente e moralmente. Ou seja, o pai está em casa, mas é como se não tivesse, em muitas situações. E vou te falar, isso acontece em 85% das famílias do Brasil. Sabe, gente, isso é tão forte. O censo de 2000, um censo realizado em 2000, o chefe do Rio de Janeiro passou isso para um pastor. Um terço da população do Brasil não tem o nome do pai escrito na certidão de nascimento. Um terço, em 2000 isso. Gente, um terço é muita coisa. É 33% da população. Não tem o nome do pai na carteira, na certidão de nascimento. Não tem o filho assumido por um pai. O pai ausente emocionalmente é aquele pai que cometeu um adultério, alguma coisa na área moral, ou um homicídio, ou ele se entregou para as drogas, e ele é banido moralmente, ou seja, de casa. Ele não sai de casa, mas em casa quem manda não é ele, quem manda é a mãe. Quem impera é a voz da mãe, a palavra da mãe é que decide. Isso porque o pai está moralmente fora. Ele pensa assim: ah, eu sou um zero à esquerda, eu não presto para nada, eu sou assim, não vou dar nada na vida. Eu sabia, é meus filhos quem cuida da minha esposa, porque se fosse por mim, estava perdido. Não se assuste, 70% dos pais do Brasil são assim. Isso também ocasiona aborto e filho bastardo. A gente vai ver depois a consequência disso. Outro ponto, o pai autoritário, aquele pai rígido, que também tem muito, principalmente na geração passada, é a minha para trás, assim, né? Que eu já sou novo ainda, graças a Deus. Então, autoridade, aquela coisa autoritária, o autoritarismo. Como é que é isso? O pai chega em casa e fala assim: quem manda aqui sou eu. E acabou, ponto final. Mas eu acho que cala a boca. E desce sem pensar três vezes. Bate com ira, descarrega no filho a ira. Não tem diálogo, não tem comunicação com o filho. Aquele negócio, tudo que eu tenho que fazer tem que ser obedecido e acabou. É assim que funciona. O pai autoritário, muitas vezes ele é pai, ele é cobertura em muitas áreas. Ele dá segurança para os filhos em algumas áreas. Ele põe a comida em casa, ele que manda na casa. Mas ele vai para um outro lado de paternidade. Ele começa a ser autoritário, é o autoritarismo, o abuso da autoridade. Isso vai marcando o filho, sabe com o quê? Rejeição, rebeldia. Isso vai marcando o filho, inoperando a força do filho. O filho fica sem força para fazer qualquer coisa. E a menina também. A menina fica travada, fica esperando tudo que o pai faz. Esse pai autoritário, geralmente é o seguinte: quando ele para de agir, a casa cai. Quem já viu? Às vezes o vô ou o patriarca morre, pronto, aí só vem o declínio da família, vai tudo pro buraco. Perde carro, perde casa, vai de fazenda, perde não sei o quê. Porque esse pai, que parece que tinha tudo na mão dele, era autoritário. E quando ele morre, os filhos não têm nem poder, nem força, nem segurança, nem pensamento para continuar o negócio. Uma coisa interessante, eu estava viajando uma vez, e eu falei com um cara que era estudado sobre empresa. Ele só estudava sobre empresa, ele era consultor. Ele tinha viajado muitas empresas, tinha visto muitas empresas, viajado em vários lugares. Ele falou o seguinte, que a sucessão acontece em somente 2% das empresas. Geralmente é o seguinte, o homem que abre o negócio, que abre a empresa, trabalha que nem um doido. O filho usufrui do que o pai trabalhou. E os netos gastam tudo e acabam com a empresa. Essa é a regra geral. 2% só não fazem isso. Ele estudou bastante isso. Outra coisa, a mãe que põe a capa de manda-chuva e o pai se acomoda. Isso também, por incrível que pareça, 85% dos casos no Brasil, a mãe manda em casa, a mulher manda em casa. Sabe, não é questão de machismo ou feminismo, os dois estão errados, os dois não são bíblicos. Tanto o machismo como o feminismo está errado. Mas Deus colocou o pai para dirigir a casa e a mulher junto com ele, em submissão. Porque Deus sabe o que faz. Ele não tem nada contra a mulher, mas ele está colocando a figura dele na casa. Na verdade, você pode perceber, a mulher não foi feita para isso. Sabe, uma mulher, quando está em casa e ela manda na casa, você pode perceber que existem sérios problemas dentro dessa casa. A figura do pai é deturpada, o pai se acomoda, é aquele negócio, o pai só vai lá para casa para assistir televisão. Senta no sofá, né? Chega em casa, janta, toma banho, senta no sofá e dorme. Acorda de manhã para trabalhar. Chega em casa, assiste televisão, janta e dorme. Sai para trabalhar. E tá. Mesma coisa. E domingo ele acorda, ele levanta, vai assistir o Fantástico, Globo Esporte, e Esporte Espetacular e não sei o que lá mais, tal. Às vezes vai pro culto. Mas é um pai ausente. Quem tem que tomar a decisão é a mãe. Aí é aquela mentalidade. Eu fiz a minha parte, eu fui lá, trabalhei, tá aqui o dinheiro, se vira. Ó, paga a conta de jaca, paga a conta de luz, paga as coisas do filho aí, resolve, compra as roupas que eles precisam, tchapum, resolve. Eu trabalhei, suei, tô cansado, tá aí, resolve. Isso impera muito no Brasil ainda. E vou te falar, a mulher não foi feita para isso. A mulher não foi feita para assumir essa responsabilidade. O que nós temos muito hoje é mulheres com crianças sem pai. Vai ver como é que é a vida delas. Põe um filho na escolinha integral e sai correndo para trabalhar e vai... trabalha, aí chega em casa, tem que ser pai, tem que ser mãe, tem que ser avô, tem que ser tudo. A mulher não foi feita para isso. Deus não criou a mulher para isso. Aí fica aquele peso, aquela carga. Mesmo quando o marido está em casa, mas a mulher que assume, ela fica desgastada, estressada. E quando vai falar com o filho, já passa raiva, já passa ódio da situação que está em casa. E depois chega lá e reclama, olha, não faz nada, eu tenho que fazer tudo aqui, se não fosse essa casa caía. Eu tenho que pintar, tenho que reformar, tenho que correr atrás de tudo, que ele não faz nada. Mas também ela se acostuma tanto com isso, quando ele quer assumir, ela não deixa. Fica quieta aí, você nunca mexeu nada, vai mexer agora também não. É verdade, é difícil isso. É muito difícil você encontrar uma mulher que sempre imperou em casa, ela se comportar submissa. É uma transformação difícil mesmo. Outra coisa, a autoridade sempre deturpada pelos pais... e consequentemente nos filhos que não se submetem às autoridades de Deus. Esse é um processo crônico, evidente na igreja, em qualquer lugar. Dificuldades com a autoridade. De onde surge isso? Por que tem pessoas que têm dificuldade? Quando alguma autoridade chega para dar uma ordem, ou para dar um conselho, ou para dar uma direção, existe questionamento. Aquele negócio, deixa eu ver se é bom. Se for bom, eu faço. Se não for, eu não vou fazer. Todo mundo já passou por isso. Questiona. Não fecha junto. Por quê? Põe em xeque a tua autoridade. Mas quem pôs a tua autoridade ali? Quem? Romanos 13. Toda autoridade foi instituída por Deus. Então, um grave problema também de orfandade é quando os filhos não sabem o que é ter autoridade. Eles não se submetem a nada e a ninguém. Estão sempre fechados. Bom, isso é orfandade. Eu falei rápido que tem que correr. Vou falar agora das consequências da orfandade. Forte rejeição. Todo mundo aqui, quer queira, quer não, recebeu um pouco de rejeição. Não tem como você escapar disso. Alguns nível maior, outros nível menor, outros foram abandonados, outros, mesmo na casa de cristãos, eu nasci em casa de cristão, recebi rejeição. Por causa do espírito de orfandade que ainda impera nas casas, essa forte rejeição... vai depender de como você reage. Porque, já falei isso uma vez, a lei de Newton, terceira lei de Newton. Toda ação gera uma. E a mesma intensidade dessa ação é a mesma intensidade da reação.
Quando você, pode perceber, faz o seguinte, se eu pedir para cada um vir aqui e contar uma história triste no microfone, todo mundo vai ter uma. Ou mais. Todo mundo vai ter história triste. Aconteceu isso comigo, aconteceu isso comigo. Eu sofri assim, assim, assado. Lá em casa, meu irmão, meu pai, minha mãe, todo mundo vai ter história triste para contar. Por quê? Tudo depende agora da tua reação. O teu sucesso não depende das suas dificuldades. Depende da tua reação a elas. Tem gente que reage, vai para Deus e cresce. Tem gente que reage e não cresce. E aborta. E cancela, desiste, entrega. Rebelião em consequência da rejeição. O que acontece? Quando tem rejeição, a arma que a pessoa tem para lidar com a rejeição chama-se rebelião. É automático. Pode perceber, quando o filho é rebelde, pode ter certeza que esse filho rebelde, ele foi rejeitado. Em algum lugar, em alguma situação, ele tem rejeição no coração. E essa rejeição leva ele a entrar em rebelião contra o pai e contra a mãe. Lembra do Veredas? Quando o pai pede perdão para aquele hippie? O que acontece no dia seguinte? O cara é transformado. Falta de confiança. Puxa vida, isso é tão comum. Falta de confiança é o seguinte. É quando a pessoa não tem força, intrepidez, ousadia. Você pode fazer alguma coisa para mim? Ai, não sei se eu vou conseguir, eu não sei. Isso acontece muito também. Falta de segurança, falta de confiança. Existe uma insegurança na pessoa que tem orfandade, em que ela não consegue realizar as coisas, a não ser que venha mastigadinho para ela. Ela não consegue ter força, poder, direção de chegar em algum lugar e executar a tarefa, ou de começar um novo negócio, ou de estudar, ou de ir para frente. Geralmente ela abandona os estudos, abandona as coisas, aí a vida é assim mesmo, eu vou relaxar. Na verdade é insegurança. Fala de casar para essa pessoa, ele treme todo. Ai, travou. Né? Dá um medo, né? Eu vou assumir uma casa. Trava tudo. Foge de casamento. Foge de compromisso. O que mais tem hoje no mundo, o que, que é? Que compromisso, que nada. Se der certo, Deus, se não der, tchau. Medo de assumir compromisso. Medo de ter aliança. Outra coisa também que é consequência. Isso também é forte. Falta de direção e propósito. Vou fazer uma pergunta para você, seja bem sincero com você mesmo. Para onde você está indo? Qual que é o teu objetivo na vida? No que você está trabalhando? Que vai dar alguma coisa, algum alvo na frente palpável. Qual que é o teu norte? Qual é o teu rumo? Para onde você está indo? Quando tem orfandade na nossa vida, a gente começa a andar e não sabe para onde vai. As coisas vão indo. O que vier vindo a gente vai fazendo. O que vier vindo a gente vai fazendo. E vamos lá, bola para frente. Um dia após o outro. Aí passou a vida. Aí vai ver o que você planejou. O que você investiu. O que você conquistou. Uma casinha própria, um carrinho, três filhos, tá? Para que Deus te chamou? Por que Deus te fez? Tem muita gente sem direção na igreja. E muito mais fora dela. Sendo no banco todo domingo. Mas não sabe para que serve. Já parou a pensar? Para que você serve? Eu sei que é uma pergunta. Mas para que você serve? Qual que é o teu propósito? Para que você nasceu? Que parte do corpo você é? Você é mão, perna, braço, boca, olho? O que você faz? Qual é a tua função no corpo? Ou você é epiderme? Né? Fica lá com as células que ficam sem fazer nada aqui. Raiva e ódio dos pais. Vamos entrar num nível mais profundo. A pessoa fica com raiva do pai, fica com ódio do pai, e aí começa um processo bem sutil do diabo. Muito sutil. Sabe o que acontece? O filho que fica bravo com o pai, ele despreza o pai. Não diretamente vai chegar, eu te odeio, não te amo, não quero saber de você. Ele não faz isso. Ele faz isso com atitudes. Essa rebelião, às vezes, é disfarçada em desprezo, em você não considerar o que o pai fala. Às vezes o pai fala, vai por aqui. Ele, vou por ali. Despreza o pai. E outra, muitas vezes o pai se esfola, mesmo que erroneamente, o pai se esfola para o filho ser melhor que o pai. Aí quando o filho chega, fica estudado, tal, fica melhor que o pai, ele despreza o pai. Ih, pai, você é ignorante. Ih, pai, você não sabe de nada. Eu sei, eu estudei, eu que fiz. e despreza o pai. Ainda julga o pai. Só que o pai se esfolou para ele ser do jeito que ele é. Distanciamento enorme entre pais e filhos. Isso é de pais que estão em casa. Presta bem atenção. Pais que estão em casa. Um distanciamento enorme. Falta de comunicação. Liberdade. Tem filho aqui que nunca sentou no colo do pai. Depois dos 5, 6 anos, 7, 8 anos, 10 anos. Nunca sentou no colo do pai. Não tinha liberdade. Aliás, tinha medo de falar com... Aliás, chamou o pai de senhor. O senhor poderia deixar eu fazer tal coisa? O senhor vai comigo? Não, sabe o que é, pai? O senhor poderia me dar um dinheiro aí? Totalmente contra a liberdade que Deus deu na tua casa. Quando o pai é autoritário, o filho faz de tudo para querer agradar os outros. Sabe aquela pessoa que se preocupa com tudo? Sai correndo e tal, e faz tudo certinho. E aí, tudo bem? Ficou bom aí? E fica perguntando para as pessoas, e aí, você gostou? Legal? Ficou bom? Quer alguma coisa? Melhorou um pouco mais? Ela fica preocupada com a imagem dela. A pessoa fica preocupada com o que estão pensando dela. Fica preocupada com o que as pessoas pensam dela. Porque o pai era autoritário. Ou às vezes não tinha pai. Ele precisa de agradar, ele precisa de aceitação. Então ele se esforça muito. Mas a motivação dele está ferida, está errada. A motivação dele é de querer provar para os outros de que ele é bom. De que ele não é um corvo. De que ele não é um cara errado. De que deu certo na vida. História de Jefté na Bíblia, Juízes 11, fala sobre isso. Jefté foi lá, eu vou acabar com esses caras aqui, mas é o seguinte, vocês têm que me engolir depois como líder da cidade aqui. Então ele fez de tudo para conseguir a vitória, porque ele queria mostrar para os outros que ele não era um rejeitado da vida. Tem muita gente, quando fala gente, pastor, líder, pai, cara que trabalha em 3 empregos, aquele cara que se esfola na empresa. Ele quer mostrar tudo que ele faz, se esforça. Aquela coisa maravilhosa, aquela coisa exemplar. Mas é tudo para mostrar para o pai ou para os outros que ele tem. Para mostrar para os outros que ele não é um rejeitado. Que ele não é um zé ninguém. Às vezes o pai fala, você não vai ser nada na vida. Ah, é? Vamos mostrar para ele. Depois de 5, 10 anos, tá aqui, ó. Carro, casa, família, tá aqui, ó. Consegui. Não sou o zé da esquerda que você falou que ia ser. Motivação errada. E muitas vezes, essa pessoa entra num processo de ativismo violento. Mas a motivação dele é uma ferida, é uma rejeição. Outra coisa, o medo de não ser aceito em várias situações. É o seguinte, quando você não é aceito em casa, você é aceito aonde? Quem adivinha? Na zona? Na droga? Na rua? Quando teu pai e tua mãe não te aceitam, o mundo te aceita. De primeira. Não pensa duas vezes. Vem aqui, querida. Tá aqui, ó. Cheira uma. Leva uma mulherzinha lá, leva um garoto lá. Todo mundo faz isso, meu. E é o seguinte, essa pessoa quer tanto ser aceita na roda, quer tanto ter aceitação, que não consegue dizer não. Porque todo mundo já nasce sabendo que não pode usar droga. Mas quando chega aquele ciclo de amigos, ele fala, quero participar, então cheira. Aquele negócio, e agora? Eu preciso da aceitação. E como é que eu faço? E acaba caindo. Se todo mundo sabe o que faz mal, por que tem um monte de gente dentro? Quando eu tinha 16 anos, fez uma roda assim de 15 pessoas no meu colégio. Estavam combinando em qual zona que eles iam naquele dia. Eu fiquei horrorizado. Sabe, meu jovem, você não precisa ser aceito pelo mundo. Porque alguém já te aceitou. Teu Deus Pai. Isso é muito importante. A prostituição também. A filha acaba, sabe, não vou colocar prostituta, mas ela acaba se dando para várias pessoas, namorando várias vezes, se entregando na cama para várias pessoas, porque não tem aceitação em casa. É órfão de pai, mesmo com o pai em casa. Porque ela quer aceitação, quer carinho, quer conforto, quer bem-estar, quer segurança. Outra coisa importante, medo de se expor e não ser aceito. Isso acontece demais. Na verdade, a pessoa não consegue se expor, não consegue abrir a vida, não consegue colocar o coração para fora, porque vai que rejeitam ele. Vai que rejeitam ela. Então, vou te falar o que acontece com todo mundo aqui que tem rejeição. Quando você começa a ter problemas de rejeição, você cria um mundo. Esse mundo é maravilhoso. Esse mundo é aquele mundo que você cria, onde tudo funciona bem. Lá dentro desse mundo, você decide, manda e desmanda, ninguém dá palpite, ninguém sabe dos seus segredos. Seus segredos são fechados como um túmulo. E você acha que vai levar eles para o túmulo. E aí ninguém fica sabendo dos seus defeitos, nem dos seus pecados. E esse mundinho perfeito seu é uma cerca viva contra o ódio das pessoas. Essa concha que você faz, essa concha, essa cerca que acaba cercando a pessoa órfã, ela começa a rejeitar o ódio, rejeitar as palavras que machucam ela. Então ela fica bem, pronto. Ninguém mais me ignora, ninguém mais me despreza, ninguém mais me maltrata. Mas tem o seguinte, ninguém mais me ama também. Porque a mesma concha que bloqueia o ódio e as palavras ferinas também bloqueia o amor das pessoas. Aí o que acontece? Quando essa pessoa vai para algum grupo, ou cela, ou no trabalho, ou no... A primeira coisa que ela pensa, que querem de mim? Ou seja, ela pensa que as pessoas são interesseiras por ela. Primeira coisa que ela pensa, o que você quer? Porque na casa dela, pai, como você é lindo. Toma 10, filha. Pai, você é maravilhoso. Toma 100. E muita gente faz isso. Manipula o pai para conseguir as coisas do pai. Órfão. Órfã. Sabe? Essa cerca, na verdade, atinge todas as pessoas que você pode ver do mundo. Todas elas. Quando você vai chegar para elas, o que elas fazem? Não quero. Não preciso. Não tenho necessidade de nada. Aí vem situações terríveis na vida que quebram essa cerca, ela vem para a igreja. Porque todo mundo aqui, vou colocar 95% das pessoas que estão aqui, vieram por necessidade. Ah, acordei um dia, a gente vai procurar Deus, vou para a igreja. Todo mundo veio aqui porque tinha uma situação difícil para resolver na vida. E você procurou uma saída, você reagiu. Aí você caiu aqui. Então, essa cerca, essa coisa que você preserva a pessoa, você vê às vezes a pessoa lá, você quer falar com ela de Jesus, você quer falar da verdade para ela, ela está caindo aos pedaços. Mas você vai falar com ela, ela não quer saber. Acho que não precisa, acho que está tudo bem. Põe uma capa em cima da situação. E não abre para ninguém. E não confessa as coisas escondidas. E nunca liberta, porque aquele negócio consome ela. Consome noite após noite, noite após noite, noite após noite. Fechando o coração, travando o coração. Rasgando a alma. E essa pessoa consegue, fica infrutífera. Que é aquilo que o diabo queria. Ou seja, essa pessoa não vai incomodar. Fica na igreja quietinha, mas você não vai incomodar o reino de Satanás. Você não vai destruir as obras de Satanás desse jeito. Agora eu vou falar uma coisa para você. A pior e mais terrível consequência é que levamos para Deus a imagem do nosso pai terreno. Se você acha que teu pai é ausente, você vai ver, achar, e Deus também é ausente. Se você acha que teu pai é distante, você vai achar que também Deus é distante. Se você acha que teu pai é autoritário, você vai achar que também Deus é autoritário. Sabe, essa figura de deturpação de Deus tem que ser curada hoje. Tem que ser restaurada. Isso é um processo. Sabe? Quando o pai está ausente, moralmente, existe aborto e existe filhos bastardos. Vou explicar isso rapidinho. Aborto é o maior golpe da orfandade. Porque a orfandade leva a mãe, e muitas vezes o pai cúmplice, a abortar o filho. Porque ele não se vê como pai, e sim como uma pessoa totalmente dependente. Então resolve matar o filho. Quando isso acontece, é porque teve orfandade em cima. E esse golpe do aborto faz com que, presta atenção, faz com que uma maldição de morte entre na vida da família, dos filhos e da família. Terrível. Outra coisa, filho bastardo. Meu pai, dá tristeza de ver. Dá tristeza de ver o que tem de filho bastardo hoje em dia. Sabe, me corta o coração quando eu vejo uma mãe com filho. Cadê o pai? Ah, não tem. Sabe o que é um filho bastardo? Vou explicar pra vocês. Filho bastardo é quando ele é concebido fora da aliança de casamento. Quem fez ele sabe disso também. Quando a pessoa é concebida fora da aliança de casamento, já não é um filho esperado. Aí o que acontece? Se tornou um Problema. Como é que vamos resolver? Eu estou grávida, e agora? Não, vamos casar. Não, e agora aborta? E agora teu pai vai me matar? E agora? Pronto. Nasceu um problema. Veio um problema para a terra. Existe um espírito de rejeição que entra na criança bastarda de uma forma violenta e trava a criança até haver restauração. Quando que não tem restauração? Quando os pais pedem perdão para o filho bastardo e restituem isso, arrancando esse espírito maligno, expulsando esse espírito maligno do filho bastardo. 95% dos filhos bastardos são abusados sexualmente na infância. São molestados sexualmente. Menino, menina, não importa. Vou repetir. 95% dos filhos bastardos são abusados sexualmente na infância. Sabe, aquele negócio de, ficou grávida, vamos casar. Tudo bem, casa. Mas tem que restituir isso. Se não restituir, esse filho vai ser abusado sexualmente. Vai ter problemas na área sexual também. Muitas vezes os filhos começam a ter problemas na área sexual com masturbação, sensualidade, pornografia, erotismo. Tudo porque a relação sexual feita pelos pais não foi lícita. Assim que tranquilo, Jesus Cristo levou tudo isso na cruz. Tem que só haver uma restituição, pedido de perdão e quebra de maldição. Outra coisa, tem dois casos interessantes, sabe, de orfandade. Tem um homem que estava evangelizando, um povo estava evangelizando o pessoal na rua, e chegou um homem lá, e o que vocês estão fazendo? Ah, estamos evangelizando e tal, que Deus é bom. Como é que é esse seu Deus? O garoto perguntou. Aí o evangelista falou assim, olha, Deus é como um pai. Aí o garoto fechou a cara assim e falou assim, olha, se Deus é como um pai, pode levar ele para você. Porque eu vi meu pai estrupando a minha irmã na minha frente e batendo na minha mãe na minha frente. Eu não quero esse seu Deus que é pai. Sai daqui. E saiu fora. Cheio de amargura, de rancor, de ódio. Sabe, tinha uma vez um pastor estava no museu e tinha uma figura, uma tela. Nessa tela tinha um homem, assim, bem forte, assim, com os braços bem quadrados, uma cabeça que não era cabeça, era quadrada mesmo. Um bico de tucano, assim, sabe, daqueles bem fortes, assim. Umas pernas grandes, totalmente desproporcional. O nome do quadro estava Monstro. Está escrito Monstro no nome do quadro. Mas o fundador do museu falou para aquele pastor, pastor, esse quadro aqui está escrito assim, ó, o título dele era O Meu Pai. A figura que uma pessoa tinha do pai dele. Sabe, quando você deturpa a imagem do pai, natural, vai junto para Deus. Outra coisa, todo satanista, presta atenção nisso, todo satanista, ele odeia o pai. O processo que o satanista entra de adorar a Satanás, de revogar a vida e vender a alma para ele, é porque ele odeia o pai dele. Pode correr atrás disso. Ou porque o pai abusou dele, ou de alguma forma ele não perdoou o pai, ele odeia o pai, e esse ódio leva ele a adorar Satanás. Conscientemente. Satanista é consciente, não é enganado, ele é consciente. Eu engano assim, ele sabe o que está fazendo, ele sabe que está servindo o diabo. Não é que nem, por exemplo, uma pessoa que está numa macumbaria e achando que está servindo a Deus, sei lá, se isso ainda existe, né? Outra coisa, o ateu. A pessoa que não acredita em Deus, se tiver qualquer pessoa que não acredita em Deus, pergunta para ele, como é que foi o teu relacionamento com teu pai? Geralmente não teve pai. Ou o pai abandonou, ou o pai foi ausente. Então ele acredita, Deus não existe. Deus não existe porque ele não pode me deixar assim. Se ele existisse, ele me abandonou. Porque ele não teve pai. Teve ausência de pai fisicamente. Geralmente o ateu, pode perguntar para ele, ele não perdoa o pai. Por isso que ele fala que Deus não existe. Então concluímos que, né, na nossa mentalidade, vamos trazer agora para cá, a nossa mentalidade catolizada, ocidental, é o seguinte, Deus é um ser, Senhor Todo-Poderoso, que está no trono. E ele é um Deus distante. E de vez em quando quebra um galho seu. Eu fiz isso várias vezes, eu só corria pro meu pai quando a coisa apertava. Pai, fiz besteira, ajuda a arrumar aqui. Apertou, agora eu corro pra você. Não é verdade? Quem já fez bastante isso? É, faz tudo escondido, mas quando a coisa fica feia, meu... Pai, é, socorro. Tem gente que faz a mesma coisa com Deus. Faz o que quer, decide tudo como quer, mas quando aperta... Ai, Deus me ajuda, acabou o dinheiro. Só corre pra Deus quando aperta a situação. Sabe? Ou que é um pai castigador, que tá com chicote na mão, não vê a hora de você errar. Às vezes a gente acha isso aí absurdo, mas quantas vezes nós queremos compensar a Deus? Ou seja, nós pecamos, mas chega de domingo, ó Deus, bati meu cartão, hein? Agora me abençoa. Tem gente quando falta no domingo, assistindo Fantástico, acorda de manhã na segunda-feira assim, ai, vai cair as vendas, ai, não vai dar certo. E se alguma coisa não der certo, tá vendo? Ai, não fui no culto ontem, por isso que aconteceu isso. Desgraça. Tinha que faltar no culto ontem. Isso é verdade, gente. A gente quer compensar a Deus. Não podemos compensar o amor de Deus. Ele te ama pelo que você é, não pelo que você faz. Mas a mentalidade que nós temos é que nós temos que agradar a Deus, porque aí Ele se agradará de nós e aí poderemos ser felizes. Uma coisa interessante, sabe? Teu pai não é um julgador, não é um severo. Deus não é aquele cara severo, sabe, que quer te julgar, que quando você erra, vem e pesa a mão sobre você. Pode procurar na Bíblia inteira, Deus não castiga ninguém. E quantos já ouviram falar, para com isso, menino, se fizer isso, Deus castiga. É isso, todo mundo já ouviu isso. Meu, para de mentir, garoto, Deus vai castigar você. Deus não castiga ninguém, Deus ensina. Vamos abrir Malaquias. Abre rapidinho, Malaquias capítulo 6. Malaquias 6. Malaquias fica logo antes de Mateus. O último texto do Velho Testamento. Presta bem atenção. O último texto, o último versículo do Velho Testamento. Olha o que está falando aí. Diz assim. Amém? Todo mundo achou? Malaquias, capítulo 4. Malaquias 4. Falei Malaquias 6, né? Desculpa. Malaquias 4, 6, né? Eu ia falar 6, 4, mas é 4, 6. Está errado aqui no papel. Deixa eu anotar aqui. É Malaquias 4, 6. Vamos escrever errado aqui. Pronto, Malaquias 4, 6. O último texto do Velho Testamento diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Está falando de Elias, tá? De Elias, que é o profeta João Batista depois. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com... Quem está falando aí? Deus. Ou seja, quando o coração do pai não é convertido para o filho, e o filho convertido para o pai, existe maldição na terra. Nossa, o que tem mais disso hoje, gente? Terrível. O que é um coração convertido? Vamos lá. O que é um coração convertido? O que é um coração convertido para o pai e um coração do pai convertido para o filho? O que é? Quem tem ideia? Harmonia. Unidade. Posso colocar unidade? Será que você é unido com teu pai? Naturalmente falando. Sabe? O filho tem que perdoar o pai. Tem que honrar o pai. Qual a primeira promessa com a maldição? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e viva longos anos sobre a terra. Tem gente que não sabe porque as coisas dão errado, não sabe porque as coisas ficam travadas, estagnadas, a vida não anda, mas porque não tem um coração convertido ao pai dele natural. Ou seja, não perdoa o pai, despreza o pai, não honra o pai. Honrar o pai é honrar mesmo. Sabe, levantar a bola dele. Do pai e da mãe, né? Honrar pai e mãe. Quando eu falo pai, gente, falando pais também, tá? É os dois juntos, porque a mãe, a figura da mãe também participa. Sabe, quando uma coisa difícil de acontecer, gente, como isso é difícil, dá pra contar nos dedos. Quantos pais consegue pedir perdão para os seus filhos. Existe um orgulho tão forte nessa área, mas tão forte, que cai o mundo se o pai tiver que pedir perdão para o filho. Sabe que pai que nunca falou uma palavra brava com o filho, com ira, que rasgou o coração do filho, que machucou o filho, que desprezou o filho. Às vezes o filho está lá, está fazendo aquele barquinho, aquele desenho, aquele barquinho, aquela coisa. Não vê a hora do pai chegar. Quando o pai chega em casa, olha pai o que eu fiz. Ih, garoto, sai daqui, eu tô cansado. Sai. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes o pai não conta pro filho, mas despreza-o, foge dele, foge do relacionamento com o filho. Põe o trabalho e o dinheiro em cima do filho e da esposa e tudo mais. Pergunta: quantos pais pedem perdão para os filhos? Dá para contar nos dedos. São raros. Existe um orgulho muito forte. Ah, eu sou pai e acabou. Eu não tenho que pedir perdão pro meu filho. Sou autoridade. Orgulho. Terrível. O pai tem que pedir perdão pro filho, converter o coração dele pro filho. E vou te falar mais. Presta bem atenção. Se existe alguma coisa que o pai ou a mãe fizeram que atinge o filho, eles devem pedir perdão pro filho. Se isso não acontecer, maldição na terra. Tem muito filho sofrendo e nem sabe que está sofrendo porque tem maldições na mão dos pais. Que não chega um pai, sabe o que acontece, filho? Quero te contar que eu tentei abortar você, tentei tirar você de mim, tentei te machucar. Uma vez deixei você em casa chorando um dia inteiro. Uma vez joguei você na parede. Tem mãe que já fez isso, bastante gente faz isso. Tacou a mãe, a mãe tacou o bebê na parede, que não parava de chorar, tão nervosa que ficou. Cadê o perdão? Cadê a confissão? Eu vou contar isso pro meu filho. Você tá louco? Não, você vai ajudá-lo. Você vai restaurar isso. Bom, são muitas consequências. Vamos andando pra frente. Uma consequência gravíssima. Presta bem atenção nisso agora. O homem e a mulher foram feitos para levar o reflexo de Deus pro filho. Acontece dois casos. Vamos colocar o caso que está na igreja e um caso que está fora da igreja, tudo bem? Ou seja, o órfão que está dentro da igreja e o órfão que está fora da igreja. Vamos para o cara que está fora da igreja. Ou seja, a pessoa que é órfão, mas não conhece a Deus ainda. Então, ele vem, se converte, mas quando ele se converte, ele começa a ver um Deus distante. Senhor, sacrossanto Pai, aqui está o teu filhinho, me ajuda. É verdade? E, mas está longe ainda, não sabe o que é isso. Porque ele foi órfão. Então ele não consegue ver Deus agindo ainda. Ele é um processo, sabe, de confiar em Deus. Então ele faz. Quando ele vai para Deus assim, ele e ela é totalmente independente. Tem mulher que chega aqui, sem marido, principalmente sem marido, que faz e desmanda e. Parece que tem um reinado, um império, é só dela. Tudo do jeitinho dela. Tudo do jeito que ela quer. Ela manipula tudo e faz tudo. Porque ela em casa teve orfandade. Ela teve que se virar sozinha. Ela teve que ela tomar posição. Então pergunta se ela confia em alguém. Geralmente, pode perguntar uma pessoa do mundo. Pergunta se ela confia, fácil. Até você provar que você a ama, leva tempo. Orfandade fora da igreja. Mas eu vou falar pra você, onde que nasce a religiosidade. Segredinho para você. Onde que nasce a religiosidade? Na verdade, é no órfão que está na igreja. Porque o órfão que está na igreja, ele vem para a igreja, se converte, mas como ele é órfão em casa, ele traz a orfandade para a igreja. Então ele vê Deus, que é igual o pai dele na casa dele, que ele tem que provar para Deus que ele é merecedor de alguma coisa. Então começa o espírito de religiosidade. Ele começa a entrar num processo de máscara. Vamos falar a verdade. Quem tinha coragem de chegar no pai e contar as besteiras que fez? A maioria não tinha. Tinha medo. E muito medo de contar pro pai aquela pisada de bola que você deu. Não é verdade? Aquele dinheiro que você pegou. Até aquele cara que te abusou. Ou aquela prima que tentou alguma coisa errada com você. Você contou pra ele? Duvido. Tinha medo de contar pro pai as coisas que aconteceram com você. Por quê? Porque o pai tá distante. Ou é aquele pai autoritário. Se ele souber disso, ele vai me odiar. Ele não vai me aceitar. Tem mulheres que escondem a gravidez 9 meses. O medo do pai. Abandona o filho por causa dos pais. Porque os pais põem pressão em cima dela. Ela fica totalmente desestabilizada. Nossa, eu fiz bastante coisa errada, gente. Eu não contava nada pra ele. Eu não contava um isso pro meu pai, porque eu tinha medo dele. Isso acontece naturalmente. Quando você está na igreja e ainda é órfão de pai em alguma área. Talvez o pai autoritário, aquele pai mandão, que não tinha liberdade com você, tinha que chamar de senhor. Aí você leva para a igreja e você começa a colocar máscaras, e começa a colocar máscaras. Gente, isso é tão terrível, que teu Deus é teu senhor e você é um mero servo. Quantas vezes a gente ouve falar isso? Ó Senhor, aqui está o seu servo, eis-me aqui. Já viu algum filho naturalmente falando fazer isso com o pai? Oi pai, eis-me aqui, teu servo. Já viu isso? Mas tem gente que faz isso com Deus. Não é estranho? Às vezes a esposa chega no escritório do marido, bate lá. Posso entrar, pezinho? Claro, meu amor. O filho bate na porta? Filho, pai, e aí, paizão? Dá dinheiro pra comprar bala aí. Ele tem livre acesso. Aí chega na igreja, tem medo. Tem medo de falar com Deus. Ele se porta assim, né? Tem que não dar pra ver atrás, mas eu vou ajoelhar bem ajoelhado, que aí Deus vai ouvir minha oração. Aí vai passar do teto. Aí se eu tremer um pouquinho, aí vai ficar melhor se eu tremer assim. Você dá um chique mais, um tsh. Aí o negócio pega fogo. Que bala macia, e bala pra fora. Oh, Senhor, eis aqui teu servo, ouve o seu clamor. Já fiz muito isso. Fiz bastante. O pior dessa religião, que você vai exterior... Sai a palavra. Vai colocando pra fora, né? Esse estereótipo. Pronto, saiu. O que acontece? Essa figura de religiosidade vai minando a sua vida de tal forma que você acha que já Deus já é. Que você já tem Deus. Você acha que Deus já falou tudo sem falar com você. E é muito difícil você aprender alguma coisa. Gente, a coisa mais difícil lá no encontro, lá no encontrão, é quando vai crente, velho. Olha como isso é sério. Eu vi um garoto, vou contar rapidinho. Gente, esquece o horário hoje, por favor. Tinha um garoto, chegou lá no encontrão. Eu vim aqui pro luau. Falei, que luau? Não tem luau aqui não. Não, que minha irmã falou que aqui tem luau. Passei a cavalo, falei, não tem nada disso não, meu. Vou te falar, você foi ludibriado. Mas fica aí que Deus vai falar com você. Ele ficou meio bravo, muito bravo. Mas ele ficou, assistiu, tal. Chegou no sábado. Meu, esse rapaz é do terreiro, da Umbanda. Ele é no terreiro. Ele foi enganado pro encontro. Chegou lá, meu irmão, saiu do capeta, tudo de lado. Os irmãos batiam nele e ele saía pulando. Aí expulsou. Gente, domingo de manhã, esse cara é batizado no Espírito Santo. Fala com dom de outras línguas. O cara entrou na sexta-feira como um da Umbanda e sai domingo cheio do Espírito Santo. Tem muito crente chegando no encontrão lá, crente velho, e não fala nem línguas ainda. Fica duro por causa da religiosidade. Difícil de aceitar as coisas que Deus está colocando no momento. Não, eu já conheço Deus, Deus falou comigo em 1975. Por isso que existe igreja metodista, igreja presbiteriana, igreja batista, pentecostal e todas as doutrinas. Porque quando Deus falou, era verdade. Só que em vez da pessoa continuar no próximo mover de Deus, não, Deus falou isso aqui em 1983, isso aqui é a verdade, o resto é primo. Nem irmão é primo.
Tá entendendo, né?
Ou seja, a minha visão é que está certa. A que Deus me deu é que está certa. Religiosidade é terrível. Religiosidade é orfandade. Ele não consegue ver Deus como um pai. Ele vê Deus como Senhor. Tem um texto. Não sei quem pode achar para mim. Jesus falou assim: já não sois mais. Tem gente que gosta da palavra de Deus, que segue a risca. João 17. Segue a risca a palavra, mas esquece esse versículo. Senhor, eis-me aqui teu servo. Para com isso, você não é mais servo. Vou te falar uma notícia: você não é mais servo de Deus, você é filho. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Ele ainda fala que você vai ser amigo. Você é um filho amigo de Deus. Não é mais servo. E tem muita gente, eu sei que aqui não acontece isso, mas tem muita igreja. É verdade, tem muita, aqui não acontece não, mas tem muita igreja. Que a pessoa fala, aqui está teu servo, Senhor, teu servo, eu te sirvo tanto, Pai, eu te dizimo, eu oferto, e não está acontecendo as coisas, eu te sirvo, eu sou líder, eu trabalho na tua obra, eu sou teu obreiro. Deus nunca vai te abençoar porque você fez coisa para Ele. Ele vai te abençoar que você já é filho. Aleluia, vamos continuar aqui. Bom, onde você se encaixa aqui? Vamos rapidinho, duas coisas, dois lugares. Ou você se encaixa como filho, órfão, ou você se encaixa como um pai órfão, ou você se encaixa nos dois. O que é isso? Às vezes você é aquele filho que ainda não perdoou seu pai, está perdido, sem direção, sem afeto, quer aceitação, quer carinho, procura a aceitação das pessoas, procura a aprovação das pessoas, fica preocupado com a sua imagem, fica perdido, não sabe para onde está indo, sem rumo, sem direção, sem gozo de vida. Você quer gozo, alegria de viver, liberdade. Sabe, não sabe o que é isso. Na casa do pai tem que ter liberdade. Sabe, você tem que ser livre. Você quer livre? Quem já viu criança aqui, pequenininha, cantando? Ela está preocupada onde está cantando? Quem já viu? Ela sobe às vezes aqui, né, no púlpito. E Deus, sabe, isso é liberdade. Liberdade. Tem muito cristão que já perdeu a liberdade com Deus. Aliás, nunca teve, né? Não é que perdeu, nunca teve. Outra coisa, às vezes você também não aceita muito as suas autoridades. Porque você sem direção, você não se torna um homem que Deus te chamou. Você não se torna uma mulher que Deus te chamou. Por isso que existe um monte de gente com 22, 23, 25 anos jogando videogame. Gente, isso é absurdo. Ele fica o dia inteiro jogando videogame com 25 anos de idade. Porque ele não é homem ainda. O que acontece? Existem várias crianças de 40 anos, bebês de 40 anos. Aí quando essa pessoa quer casar, ele não quer uma mulher, ele quer uma mãe. Quando esse cara órfão vai casar, ele quer a mãe. E quando a menina vai casar, ela não quer o marido. Ela quer um pai. Quer carinho. Quer afeição, aprovação, aceitação. Só que quando você casa, tem responsabilidade de marido e de mulher. Não de pai e mãe. Primeiro. Sabe? Pode até ser crente, mas aquela pessoa arranja casa com um monte de gente. Arranja casa com um líder aqui, arranja casa com o supervisor, arranja casa com o pastor. Passa por um monte de gente, ninguém consegue tratar ela. Órfão. Sem pai. Terrível também. Sabe? Fica questionando a autoridade. Na verdade, você foi feito para ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. O judeu trabalha muito nisso. O judeu, pode ser no judaísmo, trabalha muito isso. Bar mitzvah, né? Bar baraká cristão. Ó, filho, você é um homem. Ó, filha, você é uma princesa, uma mulher. Adulta. Passagem para a fase adulta. Que videogame é que eu quero? Vai construir tua família. Sabe o que é autoridade? Ninguém falou isso. Talvez ninguém pensou isso. Mas sabe o que é autoridade? Autoridade significa proteção. No dia que você vê desse jeito, você vai aceitar todas as suas autoridades, vai ser submisso a todas elas e vai amá-las e honrá-las. Deus põe autoridade porque elas são proteção. Pai e a mãe é para proteger você de errar, porque todo pai sabe que tem que disciplinar a criança, senão a criança faz coisa errada. Todo pai e mãe tem que corrigir o filho, tem que endireitar as veredas dele, tem que ir acertando os primeiros passos, porque existe a injustiça, existe a ignorância, existe a indisciplina. Isso, na verdade, é amor, proteção. Por isso que você tem autoridade na tua vida. Pode ver, dificilmente alguém fica sem autoridade. Você tem que ter alguma. Patrão, e pai, e mãe, professor, e pastor, e líder, supervisor. A autoridade você tem. Porque Deus te chama e te deu uma proteção. Um guarda-chuva para você. Outra coisa, você pode também ser um pai ferido. Aí a coisa pega. Quando um pai está ferido, ele prolifera a orfandade. Olha só. Gente, marca o coração, mas o que levaria um pai a chamar uma filha de prostituta? Presta bem atenção. O que levaria um pai a xingar a filha de prostituta? Imagina o pai que ele teve. O amor que ele recebeu. Imagina. Que amor que ele recebeu, né? Imagina a raiva, o ódio, a opressão. Quando ele chega para um filho e fala, você é um burro, você vai ser para nada, você é um vagabundo. Talvez você já ouviu isso hoje. Mas vou te falar. Isso é uma mentira do diabo, Deus vai arrancar isso hoje em nome de Jesus. Sabe? Às vezes você também continua esse processo de orfandade. Sabe como você pode continuar esse processo de orfandade nos seus filhos? Deixando de pedir perdão, deixando de converter seu coração a eles, deixando de contar as verdades para eles. Gente, verdade cura. Dói, mas cura. Tem que chegar junto. Pedir perdão, restauração, bênção, liberação. Sabe, 1 Coríntios fala que os pais entesouram para os filhos. Os pais órfãos estão tão preocupados com eles mesmos que eles não põem nada na mão do filho. Ó, filho, não tenho nada para você. Te virá. Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era rico, José ficou rico. Os pais entesouram para os filhos. Mas muitos pais estão tão órfãos que quando o filho cresce, não tem nada para dar para ele. Não tem nenhuma estabilidade para dar para o filho. O filho tem que começar tudo zero de novo. Deus não planejou isso também. Sabe? Às vezes o pai, com distanciamento, medo dos filhos. Aliás, acontece muito isso. O pai pisa na bola com o filho, ou a mãe pisa na bola com o filho, então fica distanciando o filho. Ou muitas vezes quer compensar o filho. Aquela mulher que trabalha o dia inteiro, fica o filho na escola. Aí vai pegar o filho na escola, chega em casa às 8 horas, 9 horas da noite, quando começa a se relacionar com o filho, com a filha, aí deixa tu fazer tudo o que o filho quer. Não, coitado do menino, ficou sozinho, deixa ele abandonado o dia inteiro no colégio. Aí começa a querer compensar o filho. Ó, filho, tá aqui um presente, ó. Às vezes quer compensar a ausência com dinheiro, quer compensar a ausência com algum presente. Mas nada troca o face to face, o face a face, o conversar, o passar tempo junto, ou investir. Sabe, conhecer o coração do filho, abrir o coração do pai. O pai tem dificuldades, geralmente, de abrir o coração para o filho. Não sei porquê, mas é um medo. Enquanto que o nosso Deus, nosso, como Ele ama abrir o coração dEle para você. Ele ama, Ele clama, vem me conhecer, meu filho. Mas, naturalmente, o pai às vezes tem medo de abrir o coração. O que vão pensar de mim? Se eu contar meus defeitos, meus problemas, meus pecados. Sabe, o pai tem que parar de pensar que ele é super-homem. O pai não é super-homem, não. O pai, na verdade, tem uma função. A gente vai falar sobre isso agora. Daqui a pouquinho. Eu vou falar já. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Qual é a função de todo pai? Vou explicar para você. A função de todo pai é levar os filhos dele à paternidade de Deus. Ou seja, a levar o filho dele e falar para ele que o verdadeiro pai do filho dele é Deus e não ele. Abre em Mateus 23. Um pouquinho mais para frente. Mateus 23. Rapidinho. Glória a Deus. Mateus 23, verso 9. Sabe, dava para explanar muito mais, mas o tempo não deixa. Mas vou te falar, a chave de muita orfandade está na mão dos pais. Se os pais se dispuserem a restaurar isso, eles transformam a geração dele e a geração posterior. Eles quebram muitas maldições, muitas mentiras, muitos enganos, muita insegurança. Vocês tomaram uma disposição de acertar os pingos nos is. Não importa quanto custe. Vamos lá, diz assim. E a ninguém na terra chameis vosso pai, pois um só é vosso pai, aquele que está. Esse versículo eu demorei um século para entender. Um século. É, estou pecando quando eu chamo meu pai natural de pai, então? Jesus falou, a ninguém chamai de vosso pai. E fiquei perdido com esse versículo. Mas caiu a ficha agora. Sabe quem é teu pai? Sabe quem é teu pai? É difícil sair ainda, né? Parece que existe um choque. Mas vou te falar uma verdade hoje que você não sabe. O teu verdadeiro pai é Deus. E o teu pai natural é teu irmão. Vou repetir. O teu verdadeiro pai é Deus. E o teu pai natural é teu irmão. Porque Deus não tem netos, só filhos. Gente, isso muda. Isso muda. Teu pai é Deus. Sabe, eu quero saber o seguinte. De novo, a mesma coisa. Qual a primeira qualidade que você pensa quando eu falo essa palavra? Fecha os olhos. Todo mundo, fecha os olhos. Seja sincero com você mesmo. Vou falar essa palavra. Eu quero saber a primeira coisa que vem, a primeira qualidade que vem. Deus. O que Deus é primeiro? Pode abrir os olhos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O que Deus é? A primeira coisa que Deus é? Criador? Senhor? Salvador? Está entendendo? Qual a primeira coisa que você vê, como você vê Deus? Primeira coisa que Deus é, é? Está vendo como você cai no conto? Criou Deus os céus e a terra. Criou Deus. Mas para ele ter criado, ele tomou uma decisão lá atrás de fecundar. Primeira coisa que Deus é, não é criador. Primeira coisa que ele é, é pai. Ele gerou o mundo, ele gerou você. Até o diabo ele gerou. Ele é pai. Isso aí, pai. Primeira coisa que Deus é, pai. Sabe? Você tem que entender que teu pai é poderoso. Teu Deus é pai. O pai é Deus. Aliás, uma boa pergunta. Deus é pai ou o pai é Deus? Vou perguntar de novo. Deus é pai ou o pai é Deus? Deus é pai? Pé. O pai é Deus. Ele primeiro é teu pai. Depois ele é Deus. Depois ele é soberano. Depois é o grande eu sou, o exaltado, o sublime, magnífico, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, rei dos reis, senhor dos senhores, supremo. Primeiro ele é teu pai. Pega um mecânico, pai mecânico. Você chega assim, ah, mecânico é pai. Não, você fala, meu pai é mecânico. Teu pai é Deus. A diferença é que só existe um Deus. Existem vários mecânicos, mas existe só um Deus. E é o teu pai. Teu pai é que é Deus. Não teu Deus que é pai. Está entendendo? Porque teu Deus que é pai é uma coisa distante. Mas o teu pai é Deus. É uma coisa poderosa. Coisa forte. Sabe a Rebeca, minha filha linda? Tá ali atrás. A primeira palavra que ela falou, qual que foi? Mamãe, tá certo, não vou mentir para vocês. Mas qual foi a segunda coisa que ela falou? É? Foi Jeff. Lógico que não. Ela não me chamou de Jefferson, ela me chamou de Papai. papai. Como é que ela fica? Papai. 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 Sabe se você já fez isso? Papai. 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 Aí. Papai.
Quando ela fala com aquele jeitinho, eu me desmonto inteiro. Ela olha assim, papai. Rasga o coração assim, de alto a baixo. Aí já pega uns beijos, já. Imagina Deus. Quando você o chama de pai. Tem muito cristão que não chama Deus de pai. Chama só Deus de Senhor. E aquele pai? Presta atenção, é aquele pai quando nasce o filho. É, uns exageram, né? Com 6, 7 meses. Mas falou papá. Falou papá. Primeira vez, falou papá. Falou papá, falou papá. Ele faz uma festa. Imagina Deus quando você chama a primeira vez, papai. Sabe, eu quero colocar uma coisa para vocês. Quando Jesus Cristo veio para a terra, ele veio falando para você, ele veio assim. Chegaram para os judeus, né? Ele chegou nos judeus. O que marcou a perseguição de Jesus, a morte de Jesus, a raiva dos judeus por Jesus, é porque ele chamava Deus de Abba. Gente, Abba é a palavra, não é só a palavra pai, mas a palavra paizinho. É a denotação de uma palavra que uma criança pequena chama o pai na casa dela. O paiinho. Papaizinho. Papai. Então Jesus chegou aqui na terra quebrando a estrutura, aquela mentalidade. Abba. Como é que pode ser filho de Deus? Ele veio trazendo uma coisa que ninguém sabia. Deus como pai. João 17. Jesus está orando e fala assim: eu vim trazer a tua imagem. Aliás, eu vim apresentar o teu nome. Ele fala em João 17: eu vim apresentar o teu nome. Pergunta: qual que é o nome de Deus para o judeu? Qual que é o nome de Deus para o judeu? Qual que é o nome de Deus para o judeu? Jeová, Yahvé, Yeshua. Não, é Deus mesmo. Eu sou. Não é isso? O judeu chamava Deus de quê? Aliás, o judeu não consegue nem escrever o nome dele, não é verdade? Quem sabe que o Torá aqui? Quem já viu o Torá? O Torá não pode escrever Deus. Você pode perceber que as palavras que estão escrito Deus estão sendo cortado. Porque o judeu não pode escrever Deus no papel. É um desrespeito. Aí vem Jesus e fala, meu pai. Por isso que quiseram matar ele. Blasfêmia! Abba. Abba. Salmo 27:10 fala assim: ainda que teu pai e tua mãe te desamparassem, ainda o Senhor não desampararia você. Não importa quem pai e que mãe você teve. Não importa quantos eles erraram. Eu quero que você foque em uma coisa. Você tem que perdoar teus pais. Tem que entender que eles agiram assim com você, porque foram agindo assim com eles também. Você sofreu carga de rejeição porque eles também foram rejeitados. Isso é um processo. Você tem que perdoar. Teu pai te abandonou? Perdoa-o, abençoa-o. E se possível, vá atrás dele. E diga isso na cara dele. Sabe, enfrenta teu pai, sabia? Uma coisa difícil de fazer, vou te falar. Meu pai foi autoritário um pouquinho. É, tô até abrindo muito. Mas eu tive que enfrentar um dia ele. Gente, isso é difícil. Ó, deu certo. Fiz exatamente o que você falou pra não fazer. Sabe, teu pai é Deus. O pai tem que chegar pro filho, falar, filho, sabe o que é, meu filho? Eu sou só um pai temporário. Eu sou um pai auxiliar. Eu sou um pai auxiliar, mas ó, vou te falar. Eu tenho defeitos, eu sou falho. Eu pisei na bola com você algumas vezes, quero que você me perdoe, mas vou te falar. O teu pai não sou eu, meu filho. O teu pai é Deus. Eu sou só um co-pai. Pai auxiliar, pai temporário. Pai por um tempo, um pai. Até o filho ficar maduro, eu fui colocado para cuidar de você, minha filha linda. Mas o teu pai é Deus. Eu estou só ajudando ele, sou só um canal dele. Mas quem cuida de você mesmo é teu pai. Eu só dei uma ajudinha assim. Ele pediu para mim cuidar de você até você crescer, mas o teu pai é Deus. Repita comigo, meu pai.
é Deus. Meu Pai é Deus. Meu Pai é Deus. Sabe? Tiago 1:27 diz assim: a verdadeira religião é essa: visitar os órfãos, visitar as viúvas e manter-se incontaminado do mundo. Na verdade, quando vem uma pessoa que não teve pai para a igreja, o papel da igreja é exercer essa função de pai. Espiritualmente falando, ele vai trazer verdade, ensinamento, cuidado, guiar a pessoa no caminho certo. Porque às vezes ele tem pai em casa, mas espiritualmente falando, ele não tem pai. Aí a igreja entra. Isso que é religião, em Tiago 1:27. Outra coisa, tem uma foto do Kennedy, presidente dos Estados Unidos. O Kennedy estava numa foto, tomando na Casa Branca, aquela mesa absurda, né, linda. Estava sentado no escritório dele lá, escrevendo. E lá no chão, estava o filho dele brincando, com os brinquedinhos no chão. Pergunta, que outra pessoa da face da terra poderia fazer aquilo, a não ser o filho dele? O Lula poderia fazer aquilo? O filho do Lula poderia fazer aquilo? O filho do Papa poderia estar lá na sala do presidente fazendo aquilo? É o Papa. Quero ver se você caiu. Papai não tem vídeo. Sabe, não importa quem seja. Não tem como uma pessoa estar lá sem liberdade. Isso denota liberdade. Mas tem pai que quando está trabalhando. Já fiz isso também, errei. É, deixa os filhos lá. Não, filho, não, atrapalhando, sai daqui. Outra coisa. Tomitinho estava no elevador uma vez. Ele chegou no elevador com a filha dele pequenininha. Aí estava lá no elevador e começou a entrar gente. Os olhos daquela menina começaram a ficar assim, bem arregalados, sabe? Imagina uma criança pequenininha, aquele elevador lotado. Imagina o que ela estava vendo. Imagina a visão dela. Terrível, não é verdade? Desagradável. Aquela coisa abafada, assim. Ela olhou para o pai dela, esticou os braços. Papai, me pega, papai. Tá ruim aqui embaixo. Ele vai, pega a filha, levanta. A filha coloca o rosto junto com o rosto dele. Aí ele ouve ela fazer assim: tá tão melhor aqui de cima, papai. Sabe, quando estiver na tua vida com algumas situações difíceis, estiver meio abafado o elevador, muita gente, pede pra Deus te levantar. Aí você vai ver como ele vê. Pede pra ele pegar você no colo. Sabe, Deus quer restaurar isso, mostrando que Ele é Pai. Abre Mateus 5, um pouquinho para trás. Está acabando já, gente. Mateus 5, verso 16. Papai. Mateus 5, verso 16 diz assim. Eu vou seguindo rapidinho aqui, mas presta atenção no que Jesus Cristo veio falando. Jesus Cristo veio pregando, Jesus Cristo veio anunciando. Olha o que ele vem falando, verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha aqui no verso 5:48. Sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Capítulo 6, verso 1, no finalzinho. Se o fizerdes, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Verso 4. Para que a tua esmola seja dada secretamente, então teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. 6. Fechando a tua porta, ora, teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. 8. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais. 9, 14, 15, 18. Pai, Deus é Pai. O teu Pai está no céu. O teu Pai é Deus. Ele que te gerou. Ele que sonhou com você. Às vezes teu pai natural, sabe, não sonhou com você. Às vezes você é um filho, você nasceu bastardo. Mas vou te falar, você foi sonhado por Deus. Deus sonhou com você, porque Ele é o teu Pai. Efésios 4:6, último texto. Negócio de entesourar, uma coisinha. Negócio de entesourar, os pais entesourar para os filhos, está em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 14. E vou te falar, o teu Deus, entesourou para você. Sabe como? Em Jesus. O teu pai já entesourou tesouros maravilhosos. O que Jesus falou? Eis que vou para o céu preparar-vos morada. Deus já entesourou para você, sabe o quê? Deus entesourou aqui na terra para você toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Você é rico e não sabe. Efésios 4, 6. Nós temos que aprender muito ainda. Como Deus é Pai. Efésios 4, 6. Presta bem atenção. Diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O teu Pai é Pai de todos. Então olha para a pessoa do teu lado. É o teu irmãozão. Por isso que é pecado você odiar o teu irmão. Porque está odiando o filho do teu próprio pai. Caiu a ficha agora? Por isso que Deus quer que você honra e sirva o teu irmão. Porque o teu irmão é o mesmo filho que você é. Tem os mesmos direitos e deveres que você tem. Tem o mesmo selo de filho que você tem. Sabe, às vezes você pode ser um pai, um filho, que sai dos caminhos do Senhor, que sabe que largou tudo, que não, que... Então você pode pensar assim: puxa, mas eu pisei tanto na bola, não tenho perdão. Eu tenho que lutar muito para conquistar as coisas. Vou dizer uma coisa para você. Olha a parábola do filho pródigo. Presta bem atenção naquela parábola. Lucas 17, se não me engano. Lucas 15 ou 17, que é 17. Presta atenção, o filho chega pro pai. Ele vem pensando: o que eu vou fazer? O que eu vou falar pro meu pai? Eu pisei na bola, eu gastei dinheiro com prostituta, com orgias, com tudo que não podia, com farra. Eu já sei, eu vou chegar para ele e pedir para ser servo dele. Eu vou pedir para ser, eu vou pedir para ser trabalhador dele. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Faz-me como teu trabalhador. O pai: fica quieto, menino, fica quieto. Eu estou te esperando aqui tanto tempo. Ainda bem que você voltou. Vem cá, traz vestes novas. Traz sandálias para ele, traz o anel da aliança. Porque meu filho estava perdido e foi achado. Festa! Festa! Fica quieto, não quero justificar nada. Você voltou, meu filho, estava te esperando todo dia. Eu te amo. Eu te amo. Não diga nada, meu filho. Sabe, pode pegar todas as vezes que Jesus Cristo falou com Deus. Pega a tua Bíblia e rastreia os evangelhos. Todas as vezes, exceto uma, mas todas as vezes, vou te falar. Todas as vezes que Jesus Cristo vai falar com Deus, ele não fala Deus. Ele fala... Gente, é uma coisa natural. Naturalmente falando, você não chega para tua casa, na tua casa e fala: e aí, o nome do teu pai? Você fala o pai. Então você não tem que chamar Deus de Deus. Tem que chamar Deus de... Aí dá para você perceber como uma coisa distorcida, né? Jesus Cristo sempre chamou Deus de Pai. E vou te falar, a única vez que ele chamou Deus de Deus foi quando estava na cruz, cheio de pecado. Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A única vez, estava machucado, estava sujo. Quando o diabo põe sujeira na tua vida, você começa a chamar teu pai de Deus. Essa foi forte. Essa foi forte. Quando você não se acha digno, você começa a chamar teu pai de Deus. Agora pegou. Quando você não se vê como filho, você começa a chamar teu pai de Deus. É Deus, me ajuda. É Deus. Cadê o pai? Eu não vou gostar quando minha filha crescer e falar: oi, Jefferson, e aí, tudo bem? Pai, vamos lá. Ela fala muito mais, você fala infinitamente muito mais Pai do que o nome dele mesmo. E com Deus? Você fala 10 vezes Deus e 1 vez Pai? Você é filho. Vamos ficar de pé. Aliás, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Seja sincero. Pessoal do louvor, quero que feche seus olhos agora. Teu Deus é Pai. Ele primeiro é teu Pai. Sabe, se você percebeu a orfandade na tua vida, se você percebeu que você precisa conhecer mais o teu Pai, que é Deus, se você percebeu que você precisa, que você quer mais revelação do teu Paizão Celestial, quero que você levante só a sua mão. Levante a sua mão. Você levanta a mão e está falando assim: Pai, eu quero te conhecer. Eu quero saber quem tu és, Papai. Eu quero me relacionar com você, Paizão. Abba, Abba, eu quero te ver, Pai, como meu Pai. Eu quero viver como teu filho, plenamente. Com a mão levantada ainda, quero que vocês abram os olhos. Eu quero que você escolha um irmão ou uma irmã. Eu quero homem com homem, mulher com mulher. Agora, homem com homem, mulher com mulher. Eu quero que vocês abracem, escolha uma pessoa. Você vai se abraçar de frente e você vai ministrar a unção de Pai nessa vida. Homem com homem, mulher com mulher. Vamos lá, rápido. Eu quero que vocês abracem de frente. Papai, eu te amo, Papai. De frente. Eu quero que você abençoe o teu filho, como se fosse teu filho. Eu quero que você ministre agora a paternidade de Deus. Eu não quero ninguém sozinho, por favor. Abrace alguém agora. Abrace e ministre. Pai querido. Oh, filha amada. Fala as palavras que o Espírito Santo colocou no teu coração agora. Abençoe essa pessoa. Abrace bem forte. Receba e dê o amor de Deus agora. Oh, Abba Pai. Tu és meu Pai. Meu Pai me ama. Tu és meu Pai. Eu sou seu filho amado. Papai, Papai, tu és Papai. Ori Carabaxaia, tu és Papai. Tu és Papai. Oh, Leandereira, Senhor cura, Senhor traz a tua vida.
Traz. Estou aqui.
Aleluia.
Olha para mim, desesperado.
Ori Carabaxaia, deixe ser curado. Deixe ser curado pelo Pai. O Pai quer te restaurar hoje. Abraça bem forte, peito com peito.
Presença.
Derrama amor que tem dentro. Senhor, derrama
a
agora teu Paizinho, Paizinho, Abba, Paizinho.
Preciso
ouvir Abba, Pai,
a tua voz dizendo assim.
Aleluia.
Filho amado, vem em meus braços descansar.
Teu Pai te ama. Teu Pai te ama. Teu Pai te ama. Teu Pai te ama.
falarei contigo.
Você é meu filho amado, você é minha filha amada, você é meu filho amado, eu te amo, você é minha princesa, eu nunca te rejeitei, filha minha, você é linda, meu filho, você é um sucesso, eu tenho prazer no teu trabalho, eu tenho prazer na tua vida, eu planejei você. Querida, vem pro meu colo. Papai te chama. Papai te restaura. Papai te abraça. Você é linda. Meu coração se abraça contigo. Quando te machucaram, meu coração chorou junto. Quando desprezaram você, meu filho, eu estava lá te abraçando, eu estava lá com os meus olhos sobre você, nunca tirei meus olhos de você, meu amado filho, eu que te gerei, você é príncipe, você é amado, eu fiz tudo para você, eu já paguei o preço. Eu já fiz tudo o que precisava. Você é meu. Tá tudo certo, filho. Não tenha medo do papai. Se você errar, não tem problema. Eu pego você na minha mão. Levanta, vamos continuar de novo. Não tem problema, não. Não fique com medo de mim. Se você errar de novo, eu vou continuar te amando. Vamos levantar e vamos continuar prosseguindo. Eu nunca desisti de você. E nunca vou. Eu sou teu pai. Teu verdadeiro pai. Eu não vou sair para trabalhar, não. Eu não vou sair para ir pra igreja. Eu tô com você. Eu não preciso fazer nada. Eu tô aqui.